Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. O programa de hoje traz temas de interesse da mulher em discussão no Congresso Nacional e aproveita o Dia do Idoso, comemorado em 27 de fevereiro, para lembrar que terceira idade é pauta feminina. Segundo o IBGE, em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, o número de idosos no Brasil vai ultrapassar o número de crianças. Do total da população idosa, a maioria é composta por mulheres, 56%, um total de 16 milhões e 900 mil mulheres. A tendência de vida mais longa para as mulheres tem muitas implicações. A sociedade precisa ficar atenta para que as mulheres envelheçam e tenham qualidade de vida, o que inclui saúde, educação continuada, empregos e previdência social. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quando conversou conosco a semana passada, analisou que se houvesse equilíbrio entre homens e mulheres no Congresso Nacional, a reforma da Previdência não teria prejudicado tanto a mulher na hora de se aposentar.
É triste, mas é. Então, é real, se a gente fosse maioria e maioria unida, que a gente ainda é minoria, a gente jamais permitiria que se acrescentar 7 anos a mais nas aposentadorias das mulheres, não levar em consideração os 3 expedientes ou 4.
Aproveite que este ano tem eleições municipais e pesquise se o seu candidato tem propostas para as mulheres na terceira idade. Uma das coisas que mais colabora para a segurança e independência feminina é o trabalho. Mas 11 milhões de jovens brasileiros até 29 anos estão desempregados e não estudam, a chamada geração Neném. O Rodrigo Rezende acompanhou uma discussão sobre o assunto que aconteceu na Comissão de Educação do Senado. Confira.
Pelo menos 11 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos fazem parte do grupo conhecido como Neném. Nem estuda, nem trabalha. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, presidente da Comissão de Educação, ao citar estudo do IPEA, afirmou que a situação é grave e exige a adoção de políticas efetivas de estímulo à formação dos jovens e também de entrada no mercado de trabalho.
Trago aqui dados alarmantes divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, já no ano passado. Dos 48 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos, 11 milhões, ou seja, 23%, não trabalham, nem estudam ou se qualificam. Esta parcela de nossa juventude, fruto do desaquecimento econômico brasileiro, cresceu 6%. Representa 600 mil jovens em 2018, segundo os dados mais recentes do IPEA.
O senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, sugeriu uma política de ensino à distância com qualidade para colaborar na capacitação dos jovens, principalmente nas cidades menores.
É que uma das formas eficientes, e a gente tem isso na mão hoje, de diminuir essa geração neném, né? É a gente investir cada vez mais na educação à distância de qualidade. Que a grande maioria desses jovens estão nas pequenas cidades do país.
Outra informação na pesquisa do IPEA mostra que 24% dos jovens que não estudam nem trabalham tiveram filhos na adolescência.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, falou sobre o projeto de lei que revoga a lei da alienação parental. O relatório de Leila, favorável ao projeto, foi apresentado e aprovado como substitutivo na Comissão de Direitos Humanos. Leila explicou que a CPI dos Maus Tratos defendeu a revogação integral da lei, o que ela não concorda. O principal argumento da CPI seria a possibilidade de a lei estar sendo usada para beneficiar pais acusados de abuso sexual e desacreditar o cônjuge que denunciou o crime após a separação.
Ao invés de revogar a lei da alienação parental na sua totalidade, propus identificar e corrigir as brechas que possibilitam o mau uso das medidas nelas previstas. Também sugeri alterar e aumentar as responsabilidades dos magistrados em todas as fases do processo. O substitutivo determina que, antes de tomar qualquer decisão, o juiz realize audiência com as partes desde o primeiro momento em que se inicia o processo.
Leila disse que o texto aprovado garante que, quando houver denúncia de abuso ou violência, a criança será protegida do responsável denunciado. A próxima comissão do Senado a analisar a proposta é a Comissão de Constituição e Justiça. as ofensas do presidente a uma jornalista continuam a repercutir no Senado. E os partidos de oposição entraram com ação contra o presidente pelas declarações. A repórter é a Érica Christian.
Um grupo de 71 senadores e deputados da Rede Sustentabilidade, do PSOL e do PT, entrou com uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. Eles argumentam que Bolsonaro quebrou o decoro exigido para o cargo máximo do país ao se utilizar de declarações potencialmente falsas para fazer insinuações levianas, sexistas, machistas e misóginas contra a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Em depoimento à CPMI das fake news, o ex-funcionário da empresa de marketing digital, Hans River, acusou a repórter de oferecer sexo em troca de informação sobre o disparo de notícias falsas na campanha eleitoral contra o PT. Em depoimento à CPMI das fake news, o ex-funcionário da empresa de marketing digital, Hans River, acusou a repórter de oferecer sexo em troca de informação sobre o disparo de notícias falsas na campanha eleitoral. Por seu depoimento falso, Hans River será reconvocado e poderá ter os sigilos quebrados. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que esse é um ataque contra as mulheres e a democracia. Ele questionou o fato de um presidente da República proferir ataques contra jornalistas, a oposição e até o Congresso Nacional. Ao negar motivação política, Randolfo declarou que Bolsonaro atentou contra a dignidade humana assegurada na Constituição e às mulheres. Ele citou ainda que a representação tem como base um julgamento recente do STF.
Fundamentamos este crime baseado, inclusive, no mandado de injunção julgado ano passado pelo Supremo Tribunal Federal de número 4733, que estabeleceu que qualquer tipo de preconceito contra grupos vulneráveis, e se trata aqui da vulnerabilidade de ofensas às mulheres, compreende na sua dimensão social crime de todos os tipos.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, negou que Bolsonaro tenha ofendido a jornalista.
O presidente Bolsonaro tem um jeito diferente de tratar várias situações e, na verdade, sem nenhuma humilhação, sem nenhum ataque, sem diminuir a qualidade e a importância dos jornalistas, às vezes ele é provocado. E qualquer ser humano, quando provocado, reage. Portanto, eu acho que isso é mais política do que mais um problema jurídico. Um problema de que possa levar o presidente aos tribunais.
Se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acatar a representação, poderá oferecer denúncia ao Supremo por crime comum contra Jair Bolsonaro.
A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, se manifestou contra as alterações na legislação trabalhista implementadas por meio da medida provisória 905 de 2019, que criou o contrato verde-amarelo. Para ela, sob o pretexto de gerar empregos para jovens de 18 a 29 anos, o governo Bolsonaro inseriu jabutis que prejudicam a classe trabalhadora. Ela disse ter votado a favor das reformas previdenciária e da trabalhista, que já exigiram muito dos trabalhadores. O movimento agora, ressaltou, é de contrapartida, ou seja, de uma reforma tributária.
Agora é hora de cortar do outro lado. Agora é hora de fazer com que todos deem a sua parcela de contribuição. Não apenas o trabalhador, não apenas o menos favorecido. É hora de nos debruçarmos em cima de uma reforma trabalhista realmente que busque a justiça tributária, realmente que cobre de quem pode mais, mais impostos, de quem pode menos, menos impostos.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 619-8611-9591. Não esqueça de informar seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve apresentação, produção e redação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.